Agora são 10 horas e 13 minutos, estamos na segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, 13 de março de 2024. E eu tenho a satisfação de receber aqui o médico Luiz Sérgio Wittbeck, presidente da Unimed, para a gente falar um pouquinho sobre a Unimed, para falar um pouquinho de medicina. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, não, a satisfação é minha, né? Eu estou inteiro dispor aqui da CBN.
E o senhor está em Cascavel há mais de 40 anos?
Muito mais que 40, né? Eu gostaria que tivesse só isso de idade, mas não, eu tenho diretos, né, 44 anos agora. Eu voltei em 81. Mas antes de 81, 77, 78, fiquei 2 anos aqui. Então eu teria 45 anos de Cascavel e vim para cá há 47 anos atrás.
O senhor é ginecologista e obstetra?
E obstetra. Hoje mais ginecologista que obstetra, mas eu exerci as duas, né? Desde 81 foi quando eu retornei, porque eu fui para o Rio de Janeiro fazer a especialização. Então fiquei lá 79, 80 e 81, foi quando eu retornei para cá.
E ao longo desse período todo na medicina, muita coisa mudou, não mudou, doutor?
Mudou. Cascavel, ela sempre brilhou por uma coisa. A grande maioria dos médicos que veio para cá se dedicou à própria profissão, investiu na própria profissão. Então hoje você vê... Cascavel tem uma medicina que ela não fica a dever a nenhum centro grande, nenhuma capital, nem nada. Nós temos aqui uma medicina de qualidade há muitos anos. Mas qual é a razão? Porque a grande maioria dos médicos que aqui veio, ficou e investiu na sua própria profissão. Então, por isso que você tem hospitais, tem clínicas de primeiro mundo. Então, realmente, isso é uma satisfação para a gente ver que Cascavel tem... uma qualidade de medicina que não deixa desejar para ninguém.
Denise, os ouvintes vão interagindo conosco aqui, doutor, 991-37-7533. Denise, um abraço aí para o doutor, já fui atendida por ele, excelente médico. Quem mais está nos Obrigado, acompanhando Denise. Aqui? O Márcio, um abraço aí para o doutor. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui, é Luiz Sérgio Wittbeck. O ouvinte disse que eu falei errado
não,
o sobrenome.
Na realidade, todo mundo me chama de Wittbeck, de Fitão, de Fit, né? Mas o meu sobrenome, a origem dele é alemã. Meu pai era descendente de alemão com espanhol, então era Wittbeck.
Aí, foi o que o ouvinte falou aqui,
isso,
tá ligado.
É Wittbeck, mas na realidade, até eu quando atendo, quem fala é o Wittbeck, né? Então, você habitua até, né? Então, é que nem a gente habitua... algumas maneiras de se expressar, e eu acho que até do meu sobrenome, até meus filhos também, eu sou Paula Wittbeck, por exemplo, minha filha, Roberto Wittbeck, Olavo Wittbeck, né? Mas é...
E todo mundo chama aqui em Cascavel, é assim mesmo, né?
É assim
eu
mesmo.
Conheço há um bom tempo como Wittbeck.
Exatamente, eu também não vou mudar isso, eu vou dizer, não, tem que ser a pronúncia alemã, né? Nós somos brasileiros, né? De ascendência alemã, né? Mas nós somos daqui.
A gente está observando também muitas mudanças no que diz respeito às próprias doenças. Nós tivemos aí a pandemia, não é, doutor? Pela experiência que o senhor tem, como que o senhor vê essas transformações? Embora no passado, alguns falam, a cada 100 anos tem uma situação dessa que acaba dizimando uma boa parte da população. Como é que o senhor vê as novas doenças, os tratamentos, os avanços também na medicina, será que a gente vai combater? Eu já tenho ouvinte perguntando aqui, o câncer, por exemplo, a gente sonha em ter um remédio que elimine totalmente. A gente sabe que o câncer, quando precoce, ele pode ser tratado com sucesso, não é, absoluto, quase, né? Dá para dizer assim. Sim. Agora, os exames de prevenção, exame de rotina, os cuidados que a gente precisa ter, a alimentação, o exercício... Como que o senhor vê essa relação da medicina com novas doenças?
Você até já definiu qual seria a melhor maneira de você prevenir várias doenças. Uma delas realmente é você sempre cuidar-se na alimentação, na atividade física, sem sombra de dúvida, e fazendo um acompanhamento que a gente chama de profilático. Então, hoje é muito mais você ter uma medicina preventiva do que curativa. Então, realmente, hoje a gente luta... pela prevenção de doenças, nem tanto pela cura. Agora, é óbvio que, eu também concordo com a ouvinte, quando ela falou que deveria ser investido muito mais Eu vou um pouquinho mais além até. Ela citou do câncer, mas tem algumas doenças que a gente não entende até hoje. Por que que nós não conseguimos totalmente eliminar? Uma delas, por exemplo, é o diabetes, né? Então, hoje você tem vários tratamentos, mas por que que você consegue hoje tratar várias doenças muito menos até incidentes do que o diabetes, enquanto que, por exemplo, você tem o diabetes, há um tratamento, mas você dificilmente tem algo efetivo como cura definitiva, sem que o indivíduo, principalmente quando é diabetes do tipo 1, diabetes tipo 1, são pessoas que adquirem diabetes já na infância, ou seja, praticamente nasceram diabéticos. Então a gente deveria já ter algum método, algum meio de você estimular, né, o pâncreas a produzir, né, a insulina para que ele não ficasse dependente dela.
Valdir, um abraço aí para o doutor Feedback, diz ele aqui.
Obrigado, Valdir.
A Silvana, parabéns ao doutor pela forma como tem atendido os pacientes ao longo de todos esses anos, um atendimento humanizado. Agora o médico tem realmente tem um atendimento diferenciado, não é?
É.
Humanizado, penso, sempre.
Sempre deveria ser. Então, hoje, você foi dizendo, o tratamento é bom porque é humanizado. Nossa, o médico que não tem um tratamento humanizado com os pacientes, ele foi médico por acaso. A gente, quando opta por medicina, é lógico, a grande maioria também vê o lado econômico, né? Dificilmente você vê alguém, que você encontra alguém que é economicamente já estável, que nem precisaria da medicina e faz medicina. Mas, de qualquer maneira, a visão que todo médico deve ter quando está frente a um paciente não é ver um cifrão na frente, e sim uma pessoa. Eu fui professor, né, ali na UniOeste durante quase 19 anos. E eu sempre falava para os meus alunos na época que toda vez que você fosse tratar um paciente, você deveria enxergar ali ou um pai, uma mãe, um filho, né, uma filha, alguém, uma irmã, para você poder tratar exatamente como você gostaria que qualquer um desses familiares fosse tratado. Então, a humanização da medicina é uma obrigação, então não deveria ser até uma coisa excepcional.
Vamos falar um pouquinho da Unimed, doutor. O senhor preside a Unimed, já teve à frente lá atrás, em 2006, 2012, até 2012, 12. Depois 2021 voltou.
Isso.
E tem eleição, inclusive, na próxima segunda?
Na segunda-feira, na realidade, como houve apenas uma inscrição de chapa única, né? Então, realmente, eu tenho a honra e o prazer de continuar na presidência da Unimed. Aliás, ali não é assim o presidente, ali é uma equipe, tanto de médicos e principalmente de colaboradores, que transformaram e dão à Unimed de Cascavel assim, a importância e os resultados que ela obtém. Então a gente tem como lema lá, o jeito de cuidar da Unimed é isso que cada um de nós busca ter.
A Unimed tem sido uma referência, né? Essa marca é uma marca forte.
Então, é o que a gente gostaria e quer, que ela continue com essa mesma intensidade. Agora, para isso, né, nós temos que sempre atender bem. Então, você atender bem, e eu sempre comento, não é muito fácil isso daqui. A Unimed existe porque tem o beneficiário, né, que paga as mensalidades. Então, quem que é então o principal componente da Unimed? Então, seria lógico os beneficiários que pagam, mas para isso você tem que ter um médico que atenda, você tem que ter um hospital adequado, clínicas adequadas, exames adequados. Então, essa interação entre todos esses players é que tem que ter um resultado satisfatório. Não é muito fácil você agradar todos ao mesmo tempo. Então, vamos supor, né? Eu quero o atendimento melhor possível. É evidente que isso é o que a gente almeja. Mas para isso tem um custo também, né? E o custo vem da onde? Da mensalidade. Se você, de repente, cobra uma mensalidade de valor exorbitante, praticamente ninguém vai ficar. Até o contrário, só fica quem é doente, né?
Uhum.
Então o gasto...
Aí dá prejuízo.
É, porque como que funciona? É um mutualismo.
Uhum.
Todos pagam para aqueles que, quando necessitam, terem assistência. Então, se você não tem pessoas também sadias pagando, você não consegue viabilizar nenhum plano de saúde.
Tem que fechar essa equação.
É, exatamente. Sabe quem não soube? Então, eu gosto até de falar de vez em quando. A ANS, há 2 anos atrás, é quando ela falou, não, agora nós vamos dar um reajuste negativo, né, para as mensalidades.
Reajuste para baixo?
Foi 8,17% a menos de quem já vinha pagando. Isso nós estamos sofrendo, não só nós, quase todas as operadoras de saúde sofrendo por conta disso, né? Nós estávamos esperando reajuste zero, isso é óbvio. É, nossa, nem seria possível fazer reajuste na época. Agora, reajuste negativo é uma coisa totalmente impensada. Aliás, esse mesmo presidente, dali um ano e pouco, ele veio pedir desculpas numa convenção, mas depois de feita essa bobagem, vamos dizer assim, não adianta você depois, ó, me desculpe, né? Devia desculpar, pedir desculpas para toda a população brasileira, não para nós, operadoras.
Hoje em Cascavel, são quantos médicos e quantas pessoas fazem parte do plano em média?
É, eu posso dizer assim, quantos cooperados nós temos. Hoje nós temos 609 médicos cooperados, né?
Certo.
E nós estamos com 99.000, quase 783, se não me engano, beneficiários. Ou seja,
quase
nós estamos 100
mil
prévios, logo atingiremos 100 mil beneficiários. E é exatamente esse público todo que a gente quer e pretende atender sempre cada vez bem.
E
cada
qual
vez
que é
melhor.
A área? A gente sabe que atende todo o Brasil, mas alguns dizem, ah, a Unimed atende regional, tem... Como é que funciona essa
sim,
questão?
Essa até foi oportuna a tua pergunta. Porque, na realidade, nós temos 3 modalidades de planos. Um que a gente chama de regional. Regional, então, abrange as 22 cidades aqui, vizinhas a Cascavel e Cascavel. Então, tem 21 municípios, né, que pertencem à Unimed de Cascavel. Então, quando uma pessoa faz um plano regional, ele pode pertencer a qualquer uma dessas cidades, mas ele é atendido daí única e exclusivamente em Cascavel. Existe a outra, que é a modalidade estadual, um plano de abrangência estadual. Então, daí, qualquer cidade dentro do estado do Paraná, ele pode ser atendido.
Pode
mas só ia nacional, daí sim. Aí ele pode ser atendido em qualquer região do país. Agora, o que, que é importante, né? Que, por exemplo, uma pessoa que mora, vamos dar um exemplo, lá na Paraíba, ela não deve ficar fazendo um plano de pessoa física aqui em Cascavel.
Uhum.
Por quê? Porque lá tem Unimed, né? Tem também na Paraíba, e nós daí teríamos uma certa dificuldade de sempre ficar pagando intercâmbio por uma pessoa que sequer reside aqui. Então não é só você receber a mensalidade, né? E sim que você tenha essa interação entre quem está pagando, né, e ser atendido pela Unimed de Cascavel.
O senhor vê que as mensagens não param de chegar aqui no WhatsApp e o senhor está bastante prestigiado. Tem ouvindo dizendo que o senhor tem que ficar eternamente como presidente da Unimed. Tem uma pergunta aqui, os ouvintes ficam à vontade, doutor, para perguntar. A Ivete e o nosso entrevistado responde por conta e risco. A Ivete está dizendo o seguinte, na minha família todos nós temos o plano da Unimed e é o melhor plano do Brasil, só que tem um detalhe, nesses últimos anos eu tenho observado médicos, bons médicos, que deixam de atender pelo plano, e aí a gente tem que pagar particular. Tem médico que diz o seguinte, não quero mais atender pela Unimed, é isso, doutor?
Então, esse aí é um outro grande
não
problema
tem o que fazer
para nós. É, na realidade, a liberdade do indivíduo ser cooperado ou não, cabe a ele. O que a gente não aceita é quando ele é cooperado da Unimed e quer cobrar do paciente que tem o plano da Unimed. Isso nós não permitimos. Isso sim, nós podemos, eu não vou dizer penalizar, né? Mas de qualquer maneira, daí a gente consegue consertar essas distorções. Isso a gente não pode admitir. Agora, o que que nós temos dentro da nossa Unimed? Ela é praticamente, ela é aberta ao acesso dos médicos que desejam ser cooperados. É lógico que há uma modalidade que a gente chama, né, de médico aspirante a cooperado. Ele fica durante 2 anos atendendo os pacientes, né? E nesses 2 anos ele observa se ele quer continuar depois, se ele quer ser efetivamente cooperado, e o vice-versa, se também a Unimed deseja. Se ele é um profissional de bom atendimento, tudo, nada impede que ele vá se tornar um cooperado. Então eu quero dizer para essa paciente que realmente, infelizmente, nem todo mundo tem uma conduta adequada. A gente não pode responder por todos. A única coisa que eu posso afirmar, que desses 609, a grande maioria é de médicos de muita, assim, ética e comprometimento no atendimento.
Vamos colocar mais 2 observaçõezinhas aqui, dá tempo? A Mayara, ela diz o seguinte: a nossa Unimed em Cascavel é melhor do que a Unimed em São Paulo. O que que ela está dizendo? Ela foi atendida lá e achou que aqui é melhor pela Unimed? Por que essa diferença, doutor?
Eu não posso desmentir a Mayara.
É.
Não só porque a nossa Unimed é boa, não é isso. É que eu posso dizer a Mayara que, lamentavelmente, a gestão, às vezes, da Unimed, na época de São Paulo, ela não foi a mais adequada. Então, ela deixou a desejar muito no atendimento dos beneficiários. Então, realmente, essa comparação, ela não tem como ser feita. É interessante, por exemplo, em São Paulo, as Unimedes do interior, elas são infinitamente superiores à Unimed da capital.
Tenho procurado psicólogo para meu neto. Tem muita fila de espera.
É também concordo. Mas aqui nós temos um... Porque há um atendimento, que a gente diz, né? Então, daí não é diretamente com médicos, né? Então, nós temos as clínicas de terapia essencial e especial, entre elas a psicologia. Nós temos lá hoje o Centro de Atenção à Saúde, que é o CAS. Ali fica na Avenida Brasil. Ali nós temos vários profissionais, né, que são de atendimento das terapias, mas é impossível, às vezes, a gente ter até espaço físico que dê condições para atender todo mundo. Então, nós temos também vários profissionais que são terceirizados, então não são só aqueles que trabalham no CAS. Mas realmente não é muito fácil a gente conseguir atender todo mundo, né?
Doutor, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país, do mundo. Nós vamos ter que marcar uma outra entrevista. Tem muitas perguntas aqui, mas o senhor está realmente recebendo aqui vários elogios. Parabéns, e é um orgulho para nós de Cascavel ter essas informações e essa qualidade no atendimento. Não podemos negar isso, né? Não é puxando a sardinha aqui para o nosso lado, sim, mas isso é bom.
Eu é que quero agradecer a todas essas manifestações, e saibam que, pelo menos, é o que eu sempre busquei na minha vida, né? É dar um atendimento adequado para todo mundo.
Conversamos com o médico Luiz Sérgio Fettbeck, presidente da Unimed, e vai ser reeleito, inclusive na próxima segunda-feira, para o período de mais 3 anos. Vamos com as informações do Brasil e do mundo, já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.